Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Paulo Freire é um dos poucos intelectuais que eu conheço. É óbvio que eu não conheço tantos, mas dos que eu conheço, o que mais é capaz de vivenciar aquilo que pensa. A forma de ser do Paulo Freire é o que ele pensa. Curioso, devia ser o normal na humanidade, mas não é, infelizmente. Mas o Paulo é extremamente coerente entre o que ele coloca na literatura dele, nas conversas dele, nas palestras dele, e o que ele efetivamente faz. Então, esta coerência eu acho a coisa mais importante que eu sinto no homem Paulo Freire. É um homem que efetivamente ama a humanidade. Quando ele fala em amor, não é um jogo de palavras, é efetivamente uma ligação amorosa com a população. Isso me marca muito do Paulo Freire.
As palavras que ouvimos são de José Carlos Barreto, sociólogo, educador popular e membro do grupo Vereda. Sobre este grupo, o professor Paulo Freire vai falar daqui a pouco. Antes disso, vamos retomar do ponto em que ficamos no programa passado, com o professor falando do seu amor pela cidade de Recife.
Puxa, olha, eu quero muito bem a São Paulo e aos paulistanos, essa coisa toda, para lá, isso é outra conversa. Mas Recife é Recife. Se eu pudesse, eu já estava morando no Recife de novo, entende? E eu espero é que eu possa fazer isso ainda com suficiente firmeza de pernas para pelo menos andar. Quer dizer, eu não gostaria de voltar para Recife já no fim, entende? Sim. Mas como eu acho que o meu fim vai durar ainda, não, quer dizer, eu espero que está longe, então eu penso que um dia eu volto para lá, assim, pleno gozo das minhas faculdades. Mas é isso, no fundo são as tuas raízes, né? Não é que o Recife seja melhor do que coisa nenhuma, para mim é. Para mim é, ele tem algo que é dele, entende? Como para um cara que nasceu em São Paulo, que vive em São Paulo, é isso aqui que tem o charme, não, que tem. É isso, entendeu?
Mas também homem que não deita raiz, não.
Não pode, sentido, né? Eu também acho, eu também acho isso. Agora, o que está errado é quando você reduz tudo a esse centro seu. Pelo contrário, quando você reconhece que é exatamente aquele localzinho que faz com que você possa ser brasileira. Está entendendo? Quer dizer, isso aqui para mim é uma beleza. Eu sou brasileiro porque sou recifense. Entendeu? Então isso é fantástico. Como tu és de São Paulo?
Eu sou do interior de São Paulo.
Do interior de São Paulo. Tu és brasileiro porque tu és de um certo lugar do interior de São Paulo. Entende? Quer dizer, é a localidade que faz a gente ser regional, é a regionalidade que faz a gente ser nacional. Não é o contrário. Entende? Quer dizer, eu disse um dia, quando cheguei ao Recife, de volta, que vou repetir aqui, é a minha recificidade é que me faz pernambucano. Como é a minha pernambucanidade que me faz nordestino. É a minha nordestinidade que me faz brasileiro. É a minha brasilidade que me faz latino-americano. E é a minha latino-americanidade que me faz o homem do mundo. Entendeu? Então, o homem do mundo, não por causa de prestígio, o homem do mundo, como homem mesmo, como ser, tem a raiz na rua, estado do encanamento, 724, naquela casinha,
naquela casa
a partir
tá
de que a gente começou a falar aqui.
Exatamente. Agora, me diz uma coisa, você disse que foi professor de português. E, Toninho, você já viu algum professor de português que não tenha feito verso? Foi poeta?
Eu conheci muitos que não fizeram verso. Agora, engraçado, você sabe.
Pelo menos eu
vou dizer. Eu vou contar a vocês e a quem me escuta. Um dia eu estava no meu escritório em Santiago, do Chile, trabalhando. Quando chega pelo correio um exemplar de uma revista brasileira, uma edição
especial
com todo o país, vinha do Rio Grande do Sul até o extremo norte, cidade por cidade. Eu abro e começo, percebi imediatamente que Recife estava ali. É engraçado, eu joguei com aquela revista sensualmente, entendeu? Quer dizer, seria para mim um absurdo abrir a página em cima logo da cidade do Recife. Não dá, entendeu? É a mesma coisa que o sujeito faz amor de uma vez. Não,
é.
Não pode, né? Então, você tem que ir aos poucos, não é o jogo realmente. Então, eu vim desde a primeira, Rio Grande do Sul, vindo tudo. Também não estava fazendo isso por safadeza, só para justificar não ir em cima do objeto do amor. Mas eu vinha, vi tudo sobre o Rio Grande do Sul, vi Porto Alegre, Florianópolis, eram as capitais, né? Até que cheguei, fui acompanhando, baixei, Deus subindo tudo, chegou até Recife. Cheguei ao Recife e fiquei lá, namorado daquilo tudo. E quando terminei de ver a revista, então eu peguei um papel, uma calhamaço, e escrevi uma carta ao Recife, uma carta poética. Não é? Escrevi, então, uma longa carta, talvez tenha 8 páginas dessa, folha dessa, falando ao Recife, do meu querer bem ao Recife, da minha experiência pelas cadeias do Recife. Isso não deu raiva nenhuma em mim. Entendeu?
Não era com mágoa, era com saudade.
Não, era com saudade pura. Não era saudosismo, nem era nada. Era nostalgia.
Aquela falta.
Era aquela falta gostosa, entende? Também não de masoquista, entende? Porque eu sou um sujeito normal. Não que sofre, que tem saudade. Assim. E depois também eu escrevi 2 páginas que em certo sentido seria um pouco uma síntese de pelo menos algumas 20 a 30 páginas, ou 40, da Pedagogia do Oprimido, em forma poética.
Vai publicar, bom?
E os trechos, a gente podia dizer aqui no programa?
Olha, é capaz de eu aceitar um dia, trazer esse aqui e poesia, ler isso no programa e discutir com vocês.
Eu
talvez perca o pudor. No fundo, talvez eu esteja vaidoso ou orgulhoso. Por que é que eu não publico isso? Porque eu sei de antemão que esse treco não é poesia. Entendeu? Quer dizer, eu sei que eu não sou um poeta, não, no sentido de fazedor, do homem que mexe, do homem que toca na palavra, do homem que manuseia a palavra. Eu não sou um poeta nesse sentido. Agora, eu sou um cara que, possivelmente, com mediocridade, sente a palavra. Essa é a grande diferença. E talvez seja por isso que eu, orgulhosamente, não tenha publicado. Pelo seguinte, porque quando eu publico os livros, então eu posso levar porretada, mas aí do ponto de vista da análise científica do meu livro. Sim. E não um livro de poesia, não um poema. Quer dizer, então eu digo que eu publico um treco desse, me malham e dizem, essa pretensão desse velho Paulo Freire, agora esse irmão de querer ser poeta.
Você já pensou em algum dia escrever um romance, Paulo?
Não, outro dia um amigo me fez essa pergunta, viu? Essa mesma pergunta, depois que ele leu um livrinho meu, que eu até gosto também muito, que se chama A Importância do Ato de Ler, onde há uma primeira parte em que eu falo muito de mim mesmo, da minha infância, essa coisa. E ele me disse, Paulo, eu acho que você devia marchar, dar um salto. E me perguntou, essa pergunta que você fez, a resposta dele vai ser a que eu vou te dar. Se eu tivesse realmente talento, eu gostaria, Pablo. Agora, só que eu não tenho. Mas não tenho mesmo. Então, não dá. Quer dizer, então você não pode. Por exemplo, uma coisa é você escrever um ensaio em que você analisa a sua compreensão do ato pedagógico, do ato político, essa coisa. A outra em que você trata o imaginário, não? E se liberta nele, não? Inventando coisas que têm que ver com o real, inclusive, também.
Sem ser, né?
E com gosto, não? Você pega um Jorge Amado, não? Você pega esse gênio que foi o...
Graciliano?
Não, Graciliano também, mas o homem do Sertão Vereda, não?
O Guimarães.
Quer dizer, a esse nível, então, era maluquice minha. Mas eu até me contentava em ser um cara que correspondesse ao meu nível de pedagogo, essa coisa. Mas não.
Agora, Paulo, é muito interessante. Você foi o educador que, no Nordeste, e depois, voltando para o Brasil, gritou liberdade na educação. Você instituiu princípios libertários para a educação. E muita gente acredita em que você diz e trabalha em cima do que você diz. Mas, de repente, você se confessa incapaz de escrever uma obra onde a liberdade é o teu limite.
Você veja como essas coisas... Como você tem que compreender as contradições. Mas é que uma coisa é você compreender o limite dela, outra coisa é você vivê-lo, é jogar-se nisso. Quer dizer, eu não tenho talento para usar esse limite. Escrevendo uma obra, não tenho. E, porque, olha, te confesso, sabe,
Não é preguiça.
Não, não é preguiça e nem é falta de gosto. Por exemplo, se eu fico imaginando alguns talentos que a gente tem nesse país de escritor, tendo tido a experiência, por exemplo, de andar o mundo, de andar ilhagem no mundo que eu tive. Não? Quer dizer, até contar certas histórias que eu vivi, dando certas tonalidades, entendeu? Mais literárias. Puxa, tem uma riqueza enorme, não? Mas não dá. Quer dizer, e então...
Mas contar dá?
Contar, conversando assim dá. Agora, uma coisa que eu sempre também exercitei em mim foi compreender os meus limites, respeitar as minhas potencialidades, não, e não ficar magoado comigo mesmo, nem triste, porque não posso fazer mais do que sou capaz de fazer. Entendeu? Então, isso é bacana, porque eu conheço muita gente que se martiriza tremendamente, porque gostaria de ser gênio, não, e não é. O bom é quando o cara gostaria de ser, reconhece que não é, sofre, mas pelo menos não faz doidice.
Não insiste.
Não insiste. Trágico é quando o cara gostaria de ser, não percebe que não é e pensa que é. Aí é um desastre, porque todo o resto do mundo sabe que ele não é.
E o pior só é ele que não. Ele só ele que não. Fazer bem,
só
ele não
ele
faz.
Que não faz, é. É. Então eu me contento muito com as minhas limitações, então eu as uso. Não. Eu me exponho. Exploro na minha possibilidade.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Blois e Toninho de Moraes.
Paulo, como é que é a sua relação com o Grupo Veredas? Explica um pouco.
Isso é a melhor possível. Quer dizer, essa é uma equipe pequena, não, uma equipe pequena, muito séria, muito boa. E eu posso falar, assim, inicialmente de dois deles, um casal, que é o José Carlos Barreto e a Vera Barreto, a esposa dele. E eu os conheci aqui em São Paulo exatamente durante o começo das discussões em torno dos projetos de alfabetização de adultos que eu propunha na época ao Brasil. E, em seguida, quando eu fui levado para o ministério pelo Paulo de Tarso, que foi ministro, já no governo do Goulart, então eles se incorporaram à equipe paulista que se criou aqui em São Paulo e que começou a trabalhar comigo, eles bem jovens. E daí, então, eles foram alfabetizadores, eles trabalharam em Osasco naquela época e se conheceram nesse projeto, nesse trabalho, e se casaram. Não? Houve vários casamentos assim, mediados pela prática da alfabetização. Bem, durante todo esse período duro que o Brasil experimentou, eles trabalharam em outras atividades, mas sempre que puderam, fizeram alguma coisa no campo da educação popular. Com a nossa volta ao Brasil, nós passamos a nos rever, a nos reencontrar, a ficar bem mais próximos um do outro, até que criamos aqui esse centro, né? Que no começo se chamava apenas Centro de Estudos em Educação, era o CED. Em seguida, o Barreto e a Vera, então, com mais duas ou três pessoas amigas deles, aceitaram de incorporar-se ao CED. E ao incorporar-se, eles trouxeram uma proposta de nome também, quer dizer, conservando-se o CED, mas dando-se um outro nome, que foi exatamente Vereda. E foram eles que trouxeram a proposta do Vereda, para não ficar apenas uma sigla. Bem, o que é esse Vereda? Esse Vereda é esse grupo de gente que tem uma certa experiência no campo da educação popular, ora na área da alfabetização de adultos, ora na pós-alfabetização de adultos, com interesses, por exemplo, em saúde também. E nós nos reunimos e constituímos esse grupo, esse coletivo de ação. Então, a direção do Colégio Imaculada Conceição soube que a gente existia, mas que não tinha pouso. Então, mandou nos oferecer uma sala, sem cobrar nada. Bem, A intenção da gente era exatamente ter um grupo pensando, pesquisando no campo da educação popular, assessorando a outro grupo, a outros grupos, dando cursos de formação de vez em quando, e também pondo a serviço de um grupo crescente de gente, materiais que a gente tinha, cada um de nós tinha em casa. Por exemplo, eu mesmo levei para o Vereda, tenho assim a impressão que entre livros, revistas, artigos, por exemplo, relatórios, eu levei possivelmente mais de 1.500 a 2.000 exemplares, assim, entendeu? Quer dizer, são coisas que me chegam do mundo todo, constantemente. Quer dizer, o volume de correspondência que eu tenho do mundo todo. E você imagina, por exemplo, há semanas em que eu recebo 3 pacotes com 3 capítulos de um livro que não foi publicado ainda, que vem um da África, um da Ásia, um dos Estados Unidos, por exemplo. Os autores me mandam um capítulo, pede que eu leia e dê opinião. Quer dizer, eu acho formidável. Cada pessoa que faz isso pensa que ela é a única no mundo que está fazendo isso. Mas, na verdade, não é. A quantidade de carta que eu tenho pedindo coisas assim é enorme. Então, esse material todo eu levei para lá, para o centro. Não? E durante algum tempo nós conseguimos uma verba e pagamos a uma moça bibliotecária que começou a ir classificando esses materiais. E um filho nosso, o mais jovem, trabalha um expediente da manhã
no centro.
E como ele domina várias línguas, então ele faz um trabalho que eu acho excelente, que ainda não está sendo usado, quer dizer, mas porque ele, por exemplo, ele lê todos os textos em língua inglesa, francesa, espanhola, italiana, quer dizer, o que chega nessas línguas ele lê, não? E ele então faz uma síntesezinha do texto e dá um título e põe lá. Quer dizer, ele fez isso já com uma quantidade enorme de textos, a gente já sabe hoje o que tem lá, entende? Quer dizer, alguns desses projetos, para alguns deles, o Vereda conseguiu financiamento externo. A condição fundamental para o Vereda aceitar um tipo de ajuda assim é que não haja nenhuma interferência nas opções políticas e pedagógicas que o Vereda faz. E como nunca houve, então, 2 ou 3 desses projetos foram financiados. E aí a gente trabalha, entende? Se reúne a um projeto, por exemplo, a um programinha dentro do Vereda, que lamentavelmente agora foi um pouco parado esse ano, mas que é muito interessante, é que a gente, de modo geral, convida uma pessoa que tem uma experiência dentro ou fora dessa área em que a gente está, para ir lá e conversar com a equipe nossa. A gente chega lá e expõe o que faz, não? E depois a gente discute, debate, entendeu? E a intenção nossa, no ano que vem, se a gente puder, é ver se a gente começa a trazer para dentro do Vereda e operários, camponeses, entende? Que venham conversar com a gente sobre a luta sindical, por exemplo, sobre o que significa. Você já imaginou, se a gente puder trazer um boia fria, não? E gravar, inclusive, não, todo esse debate, para ele contar a dureza, não, da sua vida. Porque, às vezes, o intelectual, mesmo que trabalha na faixa da educação popular, está distante disso. Não? Até, às vezes, o que trabalha. Você imagina o que não trabalha. Não? Você imagine o que tem uma ênfase, quase, às vezes, uma exclusividade na biblioteca.
Pois é, esse é o seu caso, Paulo?
Não, não é.
É o seu caso, porque não, o pessoal está dizendo, não, Paulo Freire é um intelectual do país, talvez do mundo, da educação popular, mas não foi o cara que enfrentou no Recife o trabalho de rua, prática. Você tem frequentemente sido atacado
Eu acho que quem diz isso não me conheceu, não conhece mesmo o meu trabalho, entende? Quer dizer, não, ninguém nunca me viu realmente no Recife, numa atividade, por exemplo, militante, partidária. Isso eu nunca fiz. Agora, acontece o seguinte, é que todo esse esforço teórico que eu venho desenvolvendo nos livros que eu escrevi, nos artigos que eu escrevi, nas entrevistas que eu dou, tudo isso tem uma raiz no concreto, na prática mesmo, assim, que significou o meu trabalho com as classes trabalhadoras. Por exemplo, quantas vezes no Recife Eu saía de noite da faculdade, onde eu dava aula. Eu dava aula de noite no Recife. Eu saía da faculdade e ia diretamente para uma área popular do Recife, para uma zona de Mucambo, por exemplo, do Recife, onde eu tinha um encontro marcado com um grupo de populares para discutir um problema qualquer da educação ou da política do país, etc. Quer dizer, dizer que o meu trabalho resulta de leitura de livro ou é uma enorme injustiça, né, de quem diz isso, ou então é uma ignorância do que eu fiz e do que eu faço. Pelo contrário, a minha intimidade com os grupos populares foi tão grande que deles eu aprendi uma coisa que eu acho formidável em termos de linguagem, que é exatamente a capacidade de usar metáforas, não? Quer dizer, de ter uma linguagem simbólica, tanto quanto possível. Não?
Mas você disse que aprendeu isso com os operários?
Ah, isso aí, com a minha convivência com o grupo popular, com o camponês, porque se você pega a linguagem popular, e não só no Brasil, hein? A linguagem popular, a construção do pensamento, isso que a gente pode chamar de sintaxe, de estrutura de pensamento, é profundamente cheia da riqueza das metáforas e das parábolas, não? Você vê, quer dizer, você pergunta a um camponês, você faz uma pergunta a um camponês e ele te responde, de modo geral, com duas histórias que ele te conta, não? A terceira é a conclusão. Entende?
Fernando, não é muita fé no camponês, você não. Diz, ele responde com duas histórias, quer dizer, evidentemente você está falando de uma síntese, de uma antítese e de uma tese, que ele consegue trabalhar com isso aí. Não é muita pretensão ver isso na nossa...
Não é pretensão, não, é realidade, entende? Eu posso te dar aqui, inclusive para mostrar a diferença fundamental, por exemplo, entre a linguagem da gente e a linguagem popular. Digo, da gente submetido a esse tipo de treinamento intelectual em que o uso do conceito se impõe a gente como coisa fundamental. Quer dizer, você veja a tendência da gente é sempre usar o verbo ser, não? E fazer perguntas como isso. Por exemplo, o que é uma favela? O que é o Mucambo? O que é isso? O que é aquilo?
Buscando a conceituação. Exato,
a conceituação. Então, quando você responde, o treinamento da gente leva a gente a, na resposta, descrever o conceito, distanciando cada vez mais o conceito que você trata do concreto a que o conceito se refere. Na verdade, o grande papel do conceito é possibilitar a significação do concreto a que ele se refere. No nosso caso, cada vez mais o conceito fica ganhando distância do concreto. Termina a gente um dia descrevendo a favela sem nunca ter visto uma favela. Agora, vê no caso contrário, no caso oposto, quando você faz essa pergunta ao favelado, o que é uma favela? De modo geral, a resposta não é, a favela é isso. De modo geral, a resposta seria, na favela nós não tem água. Quer dizer, aí a descrição se dá, não do conceito, mas do real. Não sei se está claro.
Muito claro.
Não é? Quer dizer, o homem comum, chamado homem do povão, esse descreve sempre a objetividade.
Vai montando o quadro.
Exato, e a gente vai descrevendo o conceito dela. Entende? Pois bem, essa coisa eu aprendi também muito com o pessoal, com o povão. O jogo da metáfora. Por exemplo, vou contar a vocês aqui uma história deliciosa. Não? E se, no momento em que essa conversa vá para o ar, houver algum grupo de camponês e de operário urbano nos escutando, eles vão rir e entender perfeitamente o que eu vou dizer aqui agora. Eu estava, há uns anos atrás, depois que eu voltei para o Brasil, em São Luís, no Maranhão, trabalhando com um grupo de intelectuais, de gente muito boa, por sinal, alguns cristãos católicos, outros não cristãos católicos, e todos trabalhando nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base. E me levaram a São Luís para passar uma semana discutindo com eles a prática deles, para aí encontrar certas respostas teóricas alguns obstáculos que eles vinham tendo no seu que fazer. E lá para o terceiro dia, essa questão da linguagem surgiu. E eu então fiz uns comentários teóricos a isso. E de repente um dos intelectuais presentes me contou, não era uma moça até, era uma freira, me contou o seguinte, que ela participava de uma equipe que tinha proposto a um grupo de camponeses uma semana, uma reunião, um encontro de fim de semana, para avaliar o trabalho feito. E começou a reunião, e os chamados agentes pastorais, que são intelectuais, e começaram a falar, a fazer análises teóricas. E, de repente, um camponês pede a palavra e diz o seguinte. E eu agora vou exatamente usar a linguagem, a concordância, não? A sintaxe camponesa. E ele disse, do jeito que vão as coisas, não vai dar para nós continuar essa conversa. Porque enquanto vocês aí estão interessados no sal, nós cá, que eram os camponeses, você imagina, já essa
a distância,
nós cá estamos interessados no tempero. E o sal é só um elemento do tempero. Você veja, Toninho, primeiro com que jogo de palavras esse camponês estabeleceu uma diferença formidável entre eles e os intelectuais do lado de lá.
Eles não eram a mesma coisa, né?
Em primeiro lugar, não eram a mesma coisa. Eles estabeleceram essa diferença. Vocês aí, nós aqui. Em segundo lugar, eu acho que não vou trair o camponês para traduzir esse discurso dele na linguagem minha agora de universitário. No fundo, o que ele disse numa linguagem acadêmica era o seguinte. Olha, não é possível continuarmos esse diálogo, essa conversa, porque enquanto vocês, ao procurar a compreensão dos fatos, se fixam na parcialidade. Nós aqui, pelo contrário, para compreender os fatos, estamos procurando entender a totalidade de que a parcialidade faz parte. É isso.
Você acaba de contar a parábola do sal e o tempero, não
é? Pois é, o sal e o tempero.
Sal e o tempero.
Mas não é? Quer dizer, agora isso tudo, Toninho, eu aprendi foi com eles, entendeu? Eu aprendi a minha grande parte da minha vida. Quer dizer, no fundo eu tive uma infância onde a minha convivência com os guris, com os meninos, não, operários, camponeses, etc., foi grande. Depois, como eu disse a vocês ontem, em certo momento da minha mocidade, eu me reencontro com o mundo operário através do trabalho do SESI.
Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, o professor Paulo Freire continuará a falar do seu aprendizado junto aos camponeses e operários para, em seguida, discutir e dimensionar a importância da teoria e da prática na vida e na educação. Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e FUNTV Rádio MEC. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.